legalmente constituído, invoca a proteção de Deus e declara aberta a sessão. Solicita ao primeiro secretário que efetua a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná. Ata da 20ª sessão, 13ª sessão ordinária do 7º período legislativo e 7ª legislatura, realizada no dia 1º de junho de 2020. Ao primeiro dia do mês de junho de 2020, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, reuniu-se em sessão ordinária os vereadores Irani Francisco da Silva, José Francisco dos Santos, José Almeida da Silva, Paulo Sérgio Gonzalo, Sidney Marins Ferreira, Paulo Luiz Câmara Batista, Vanderlei Silvio, ausente, Prato Silva Santos e Luiz Leite Fraga. Sob a presidência do vereador Sidney Marins Ferreira, o senhor presidente solicita ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata, foi colocada em discussão, ninguém para discutir, aprovado. O presidente solicitou ao primeiro secretário que efetue a leitura das correspondências expedidas e recebidas, não constando matéria, que passou seu grande presidente. Conforme a inscrição, com a palavra o vereador Vanderlei Schmidt, comenta que encontrou com um cidadão onde citou que foi doado terreno para montar de rodeio, e esse cidadão, conhecido como Pelanca, disse que o prefeito vai meter a máquina e arrancar tudo. Existe lei, o terreno é público, mas o prefeito tem que notificar esse cidadão para ele tirar as coisas que está instalado no terreno, porque ele não invadiu e não entrou sem autorização de ninguém. Entrou com autorização do prefeito municipal de Santa Mônica. Caso ele não queira sair, aí sim cabe uma desaprovação oficial. Gostaria que chegasse ao conhecimento do prefeito e do jurídico. Tivemos a entrega no município do cartão do valor de R$50, programa estadual, que deixou indignado o desrespeito de funcionários do CRAS, com mães que estão desempregadas. E que deixou indignado foi falar que tinha que assinar uma declaração que é que está passando necessidade. O prefeito sabe, essas pessoas procurou essas pessoas. O prefeito falou que não sabia quem estava na frente da entrega do cartão. Mentira, ele sabe. E essas pessoas, então, estão humilhadas. Mães e famílias, o que acontece? O que acontece? Sobrou um cartão e foi procurado gente na rua e aparecido no Ibaí, e quem chegou, pegou, sem nenhuma entrevista. Semana passada, entrei com uma preposição para a prefeitura ajudar as pessoas do município com a isenção de tarifa de água até setembro, para pessoas de baixa renda, e até agora não obtive nenhuma resposta. O prefeito gosta muito de assinar as coisas passando, até agora não mexeu um prego para a prefeitura ajudar. Conforme a inscrição com a palavra, o vereador Irani comenta que foi criado lei de taxa de serviço e um deles é para terra vermelha. A retirada vem sendo feita em terreno de área inicial e precisa consertar esse terreno para que possa empresas ser instaladas nesse local. Tirou o item de ser reposta dele. Essa semana apareceu uma solução. O empresário Norberto vai fazer a empresa. Espero que o município preste serviço na empresa e ache local para depositar o material. Quando as pessoas precisarem de terra, precisar ter à disposição. Parte do Deus assim. A respeito de fazer depósito de terra retirada da empresa, poderá repor a terra na área industrial. E não aproveitar essa oportunidade, dificilmente vai conseguir arrumar esse terreno. Retorno o vereador Emirali, parte da colocação, comenta que vem acontecendo falta de água em Aparecido do Ivaí, e teve casos que ficou 15 horas até próximo às 14 horas, as pessoas As pessoas chegam em suas residências sem água e a maioria não tem caixa d'água. Espero que seja sanado. E se for mexer na rede de água, tem que avisar a população para se preparar. O Tribunal de Contas apontou o recebimento do auxílio emergencial em alguns funcionários, que foi motivo de críticas em redes sociais e muitos comentários. Mas, para falar sobre isso, preciso conhecer muitos casos, foi falha do governo federal, onde foi pago automaticamente. Quem está cadastrado no CAD único, quem participa de programas do governo, exemplo, ginástica, essas pessoas é cadastrada no CAD único. Muitas pessoas receberam sem solicitar e se recebeu, vai ter meio para devolução. Não havendo mais inscrito, passou-se ao colégio de líderes. Não havendo inscrito, passou-se à ordem do dia. Colocou-se em discussão e votação a seguinte proposição. Projeto de Lei 42. 2020, que abre crédito especial por anulação de dotação e da outra providência. Em discussão, ninguém vai discutir em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Projeto de Lei 43/2020, abre crédito por anulação de dotação, incluindo nova meta de trabalho do TPA, LDO e DOA e da outra providência. Em discussão, ninguém vai discutir em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Projeto de Lei número 44/2020, abre crédito especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no TPA, LDO e DOA e da outra providência. Em discussão, ninguém vai discutir. Em votação, aprovado por unanimidade dos votos presentes. Projeto de Lei número 46/2020, abre crédito por anulação de dotação, incluindo nova meta de trabalho no TPA, LDO e DOA e da outra providência. Em discussão, ninguém vai discutir. Em votação. Aprovado por unanimidade dos votos presentes. Não havendo matéria, passou-se as comunicações parlamentares. Não havendo inscrito, o senhor presidente Sidney Barreto Ferreira, após agradecer a presença de todos, se convoca para a próxima sessão ordinária, no dia 8, às 20 horas, nesse mesmo local. Após, passou-se o encerramento, onde o presidente solicitou a mim, José Otacílio dos Santos, primeiro secretário, que lembrasse a presente ata que, após lida e aprovada, seja assinada por mim e pelo presidente desta mesa executiva. José Otacílio dos Santos, primeiro secretário, Sidney Valente Ferreira, presidente.
A ata está em discussão. Está aprovada por unanimidade dos votos presentes. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura da matéria expedida.
Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná. Mensagem número 48/2020. Excelentíssimo senhor Presidente Valente Ferreira, presidente da Câmara Legislativa Municipal e demais vereadores. Cumprimentando cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetida a apreciação dessa Igreja Corte de Leis, projeto de lei no qual solicita crédito adicional especial por excesso de arrecadação do exercício de 2020. O projeto de lei do qual trata esta mensagem são recursos do exercício anterior, destinados à suplementação de dotação e orçamento presente. Sem mais, para o momento, desejo sucesso dos trabalhos a serem desempenhados. Projeto de lei número 48, que abre crédito especial por excesso de arrecadação e da outra providência. Prefeitura Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná. Mensagem número 49/2020. Excelentíssimo senhor Sidney Valente Ferreira, presidente da Câmara Legislativa Municipal e demais vereadores. Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência que seja submetido à apreciação dessa Igreja Corte de Lei, projeto de lei que solicita crédito adicional especial por excesso de arrecadação no exercício de 2020. O projeto de lei do qual trata esta mensagem refere-se ao convênio ao convênio para aquisição de um veículo tipo van, ambulância, para transporte de pacientes deste município. Projeto de lei número 49/2020. Abre crédito especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no TPA, LDO e LOA, entre outras providências. O prefeito municipal de Santa Mônica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, compete a apreciação da Câmara seguinte projeto de lei. Fica aberto no corrente exercício o crédito especial do Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 340 mil, destinado à aquisição de uma van tipo veículo ambulância. Mensagem número 50/2020. Excelentíssimo senhor Sidney Varese Ferreira, presidente da Câmara Legislativa Municipal e demais vereadores. Cumprimentando cordialmente, venho através do presente encaminhar a Vossa Excelência para que seja submetida a prestação dessa Igreja Corte, no qual solicita a abertura de crédito especial por excesso de arrecadação para o exercício de 2020. Projeto de lei número 50/2020. Abre crédito especial por excesso de arrecadação e da outra providência. Fica aberto no corrente exercício o crédito especial do Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 170.000, destinado ao apoio financeiro dos municípios. Câmara Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Município, Estado do Paraná. Requerimento número 2/2020. Ao ilustríssimo senhor Sidney Varese Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Santa Mônica. Prezado presidente, os vereadores da parte assinada vêm com o devido respeito e acatamento, perante Vossa Excelência, requerer o projeto, que os projetos de lei número 48, 49 e 50, de autoria do prefeito municipal, seja incluído imediatamente na pauta de votação desta Casa de Lei e que a matéria exige por dentro. Trata-se. Sendo assim, fica justificado o pedido para que os projetos em comento tramitem em regime de urgência. Santa Mônica, 8 de junho de 2020. José Batista dos Santos, Irani Francisco da Silva e Paulo Sérgio Gonçalves. Pela matéria, senhor presidente.
Não constando mais matéria, passamos para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Vanderlei Pinto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Senhor presidente, eu inicio a minha fala hoje para falar sobre a rua Júlia Vanderlei. Essa rua, por incrível que pareça, senhor presidente, não tem iluminação pública. Quando eu passei, o morador me parou e mostrou que ele colocou a lâmpada no poste para iluminar sua casa. Eu fiquei com vergonha, senhor presidente. Onde está o dinheiro da iluminação pública do nosso município? Sabe que ninguém passou lá e viu que aquela lâmpada foi colocada pelo morador? O senhor Adanço, que me disse que poderia até falar o nome dele aqui. É uma vergonha para nós, moradores, estar pagando e não ter luz na frente da sua casa. Mas mais vergonha é para o poder público, para o prefeito, para a sua administração, senhor presidente, que parece que está brincando de ser prefeito dessa cidade. Não colocar luz numa rua e o cidadão colocar lá no poste e ninguém viu. Ninguém se tocou que aquilo ali é uma afronta para ele, uma afronta para o prefeito, uma vergonha para o prefeito. Porque a casa do cidadão está lá no escuro e ele teve que colocar no poste uma lâmpada para poder iluminar a frente da sua casa. Então, senhor presidente, eu queria pedir que com urgência a prefeitura mande alguém nessa rua e faça esse trabalho, coloque essas lâmpadas, porque as pessoas não são obrigadas a pagar luz iluminação pública numa rua escura. Já foi discutido isso, o vereador Praga falou disso aqui, vários vereadores falaram disso aqui, e ninguém parece que está brincando com as pessoas, com os nossos moradores. Então eu espero, senhor presidente, que isso daí seja corrigido imediatamente, para que quando nós passamos numa rua, não seja abordado por uma situação que teria que ser normal a lâmpada estar no poste. Mas infelizmente eu tive que pedir desculpa para o morador, porque infelizmente nosso prefeito parece que abandonou o barco, parece que não está querendo administrar mais o nosso município. Senhor presidente, há 3 anos atrás foi entregue na Aparecidinha 6 tratores Tobata e uma máquina de beneficiar arroz para a Associação dos Pequenos Plantadores de Arroz de Aparecida do Ivaí. Os tratores foram entregues, tratores vindo da deputada Gleice Hoffmann, do deputado Arilson, foram entregues esses tratores. E a máquina também, senhor presidente. Mas o absurdo disso tudo é que a máquina está instalada no pátio da prefeitura há mais de 2 anos. E o povo lá não consegue limpar seu arroz, consegue beneficiar seu arroz. Nós não pedimos uma máquina de quase 80 mil, senhor presidente. O vereador vai a Brasília, faz um pedido. A senadora na época, Gleice, vem o projeto e está ali no pátio. Instalada para quem? Está ali, perdida, enquanto as pessoas estão lá trabalhando e não podem beneficiar seu arroz para vender ele limpo. É obrigado a vender seu arroz em casca para atravessadores. Isso daí é tirar o incentivo de nós aqui, que trazemos recursos para o nosso município. Eu não perco e vou continuar trazendo. Mas muitos vereadores ficam até comentando, por que eu iria atrás se o prefeito não executa? E é o que está acontecendo. Eu não sei se é porque o pedido é do Vanderlei. Ele não quer mostrar para ninguém que os recursos vindo do Vanderlei está instalado, foram entregues. Recebi uma ligação de Brasília, senhor presidente, senhores vereadores, essa semana passada. Dia 16, último dia de prazo, para entregar os documentos de um poço artesiano de recurso que eu pedi, de 250 mil para a estrada do Guaritá. E eles, o chefe de gabinete do deputado M falou: Vanderlei, vocês vão perder o recurso. Eu não sei se o prefeito resolveu, mas o pessoal correu aqui urgentemente. Nós vamos começar a buscar recurso e perder? Será que nós estamos tendo esse luxo no nosso município? Mais uma vez eu falo, o prefeito está brincando de ser prefeito. Ele não sabe a responsabilidade que ele tem com o povo, com aquelas 30 famílias do Banhadinho que precisa da margem, das 31 chácaras que precisa desse poço artesiano. Porque dentro do gabinete, eu acho que ele não está sabendo da responsabilidade dele. Era essa a minha fala de hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado.
Conforme a inscrição, a palavra com o vereador Luiz Leite Prado.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. Não tenho nada, não tenho nenhuma indicação, só informando, senhor presidente, minha ausência na segunda-feira, todos os vereadores, paciente, que eu realmente quando tenho um problema na cabeça. Em 2017, aneurisma cerebral, teve que fazer 2 cirurgias e eu tive que levar ela urgente para a Curitiba poder passar pelo médico, que só pode passar lá, porque é o especialista dela. Tudo bem, então ele está para chegar já, havia parte do meio, o atestado para poder apresentar a minha ausência. Em relação à fala do vereador Vanderlei, eu tô com certeza concordo com ele, porque em 2017 aqui, ó, dia 8/5/2017, assim que eu assumi a Câmara Municipal de Vereadores, nós percorremos a rua todinha, Palestina, Vila Rural, e essa rua Júlio Vanderlei também. Ali é uma pouca vergonha, que nem eu falei. Se o cara paga a taxa de iluminação pública, então que coloque energia lá, né? Então não desconta. Inclusive eu falei para o presidente da época, que era do Zé Tassino, para que a gente colocasse à disposição o advogado aqui para ressarcir essa pessoa, Vanderlei. Porque não é justo o cara pagar energia e não ter iluminação na rua. Né? E agora o cara colocar o próprio bolso, colocar lá, se vem dela para a saúde. Para a saúde não, para a iluminação. E eu até pedi a criação do serviço da Secretaria de Obras Públicas. Aí teve uma pessoa que falou, mas já tem. Não, eu acho que não tem, porque não está fazendo o que tem que ser feito, corre atrás. Se o prefeito colocou a pessoa responsável para tomar conta do assunto, ele que vai atrás, né, corre atrás. E informando também que nós conseguimos mais uma prefeitura para o nosso município, não é grande coisa, mas é o que eu tinha lá, na época que tínhamos para trazer para Santa Mônica. Nós tínhamos três opções, uma academia ao ar livre, um kit esportivo e um aparelho de ultrassom. Para quem não sabe, há 27 anos Santa Mônica não tem nenhuma lâmpada para poder fazer o trabalho de ultrassom. O pessoal vai para fora. Então esse valor já está na conta da prefeitura, R$130 mil. Academia, Vanderlei, você, não sei se você conseguiu com o Arius também, a nossa já está vindo já, corre atrás, porque eles vão perder o prazo. Então nós conseguimos mais uma academia com o Arius. Foi bom o nosso amigo Júnior estar aqui no assentamento. Já de antemão já falo para você, o Fumigão já deve ter falado. A emenda que nós conseguimos no ano passado, em 2018, vai ser entregue agora em julho, um trator, um assentamento. E nem vou te falar novamente, se você não é o presidente do assentamento, use o trator, cara, em Santa Mônica. Eu, quando era professor do Bel, os caras iam fazer serviço lá em Santa Isabel. Então, se ele é aqui em Santa Mônica, é de Santa Mônica. Então, vai ser entregue agora em julho, emenda do Zé Cadiseu. Está aqui eu e o vereador Fumigão, não foi o vereador Fraga, que tem gente que consegue as coisas, eu não. Pois nós conseguimos lá com o deputado para poder beneficiar os pequenos agricultores do assentamento. E outra coisa, é que nem o Vanderlei falou, nós estávamos comentando aí com o vereador Puda. Fizemos várias indicações, vários pedidos, até hoje só por enquanto só um foi atendido, que é a cobertura do posto lá de saúde de Aparecidino daí. O pessoal tomando a chuva. Quantas vezes eu ia de madrugada lá chovendo e o pessoal tomando chuva lá, e eu falava, deixa aberto o pessoal entrar. E pelo menos colocou um abrigo para o pessoal para não pegar friagem e chuva. É só isso, presidente.
Conforme a inscrição, a palavra do vereador Paulo Sérgio.
Vereador, só cometi um lápis aqui, ó, que eu não li o nosso requerimento. Posso ler? Já, né? Aproveitando aí o seu tempo. Câmara Municipal de Santa Mônica, Santa Mônica, Estado do Paraná, requerimento número 6 de 2020, Santa Mônica, 8 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor vereador, presidente Sidney Barito Ferreira. Senhor presidente, o vereador do que apresente e subscreve com assento nessa coleta Casa de Lei, requer de Vossa Excelência o encaminhamento desse requerimento ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal. Requeiro o retorno do atendimento odontológico fisioterapeuta, que seja elaborado um cronograma de atendimento diário, com atendimento mínimo de 2 pacientes por período. Pelo exposto, tem o Paulo Sérgio Bondado, que subscreve o presente proposição. Atenciosamente, Paulo Sérgio Bondado, vereador. Desculpa aí, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aqui, quem nos assiste. Esse requerimento aqui, ô presidente, muitas pessoas, creio que muitos, né, até vocês também já, algum vereador conversar com vocês, sobre o atendimento do posto de saúde do odontológico. Deveria voltar. Porque daqui no posto Santa Mônica e no posto da Patidinha. E também fisioterapia. O meu entendimento é o seguinte, os consultórios particulares estão trabalhando normalmente. Entendeu? E tem muitas pessoas que não podem no consultório particular. Quem vai procurar um dente de R$150, R$200? Ou arrancar um dente, né? Não vamos dizer assim, arrancar não. Só arrancar, né? Mas hoje, dificilmente arrancar um dente, né? Mas tratamento de dente é caro, é pesado. E vamos tomar, digo assim, a minha sugestão é a seguinte, é o dedutivo, passa as normas legais, toma todos os cuidados fatais, né? Não pode atender 8, 10 por dia, vamos atender 2, um, 2 com os horários que estão atendendo, mas que volte no atendimento fisioterapeuta e odontologia, dentista.
Vereador, uma parte.
Pode, vontade.
Eu estou completamente de acordo com vossa teoria, até porque na fisioterapia, a fisioterapeuta aqui do município de Santa Mônica, ela atende um paciente por vez, e o paciente fica lá fazendo o motorzinho, e ela longe até do paciente. Portanto, não vejo nenhum motivo para deixar de fazer esse atendimento. Quer dizer, ela precisa voltar o mais rápido possível ao atendimento, porque é necessário, mesmo que seja apenas muito fraco o atendimento, mas ajuda alguma coisinha, porque muitas vezes a pessoa não tem um motorzinho para colocar. O que ela faz? É só colocar o motorzinho e a pessoa fica lá. Não faz mais nada. Mas infelizmente, todas as pessoas muitas vezes não têm um motorzinho e que continua o trabalho. Muito válido a indicação de vossa senhoria.
Contemplando aí, concluindo aí, vereador, a respeito do atendimento, isso tem que ser feito mesmo. Porque agora, essa semana, foi inaugurado em Itapira a UPA lá 24 horas. Estão atendendo as pessoas lá, né, pessoal. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, pessoas de Santa Mônica está indo ser atendida lá, fazendo pré-natal lá, o pessoal dos médicos lá estão atendendo pessoas de Santa Mônica. Então, para nós é uma boa, o pessoal está nos acolhendo lá. Tanto é que Santa Mônica que vem cá lá do Amazonas para se tratar aqui, e por que a gente não vai para Itapira se tratar? Então, já que o pessoal está usando lá também, pode retornar o serviço aqui com cuidado, né? Com distanciamento social, assim, para poder fazer o que tem que ser feito. É só isso.
Então, quero agradecer aqui a deixa do nosso plano da Tapira, do plano também. Igual estava voltando lá, presidente, o atendimento já não é aquelas coisas, igual o nosso, né, colega falou aí. Então, que volte, né? Mesmo que não é aquelas coisas, mas que volte do jeito que era antes. E querendo também dizer assim, é 8, 10 pessoas por dia, não pode atender isso aí? Atendimento, mas não pode atender. Atende um por dia. São 5 dias na semana, são 5 pacientes. E esse pessoal não consegue entender de nada. Então é a minha colocação isso aí. E queria pedir urgente, presidente. E provavelmente, se fosse possível, essa semana mesmo eles voltassem a trabalhar. Ok? É só isso, presidente. Só isso.
Com a palavra, o vereador Irani Francisco.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes nessa casa de lei. Não tem nenhuma indicação para o grande expediente, senhor presidente, mas queria valorizar aqui a proposição do vereador Paulo Sérgio aí, quanto ao atendimento, principalmente o odontológico. Eu acho que tem que realmente voltar ao atendimento. Senhor presidente, queria registrar aqui, parece que essa semana começa aí uma construção de uma lagoa lá no terreno, esse é no terreno da Dioca lá, da Dioclan, do Grupo Amafil. E essa terra extraída lá vai vir para o aterro do parque ambiental ali próximo ao cemitério. Né? Mas da mesma forma que falei na sessão anterior, queria que fizesse aí um depósito de parte desse material para que a população que pague por esse produto venha usufruir e fica de mais fácil para as pessoas adquirir aí a terra vermelha. Senhor presidente, também queria registrar aqui quanto a aquele loteamento feito lá frente a Formosa, onde tem lá a olaria do seu Luiz, né? Aquela construção do Robão, a serraria lá do seu Pedro Damafio, tem lá interesse de um cidadão montar uma marcenaria, de outro colocar lá uma fábrica de blocos, né? Que a prefeitura fizesse uma urbanização daquele local, né? Me disse lá o espaço de domínio do DR, que fizesse uma estrada marginal naquele trajeto, para que as pessoas daquele local venham trafegar com mais facilidade, né? E que a Copel venha instalar a iluminação para aquele parque industrial, para que as pessoas parem de usar iluminação e energia a motor a diesel. Então, espero que seja feito isso, né? E que corra atrás desse investimento para que as pessoas venham usufruir legalmente desse serviço. Também, senhor presidente, essa semana passada fui procurado por um senhor aí que tem interesse de fabricar móveis, né? E levar esse conhecimento do prefeito, como aquele barracão nosso industrial que serviu até pouco tempo como fábrica de costura e hoje armazena pneus velhos aí, errantes, que o município vê a possibilidade de fazer um termo de cessão de uso para que a pessoa venha produzir no nosso município, gerar renda e emprego no nosso município. Senhor presidente, falamos isso aí na sala de reunião referente a um recurso que eu vejo as pessoas às vezes falar na rua, até mesmo vereadores, até mesmo ex-prefeito, vem 506 mil para o Covid. E eu andei explicando isso em alguns lugares, e um ex-prefeito falou para a pessoa assim: não, o vereador é mentiroso, isso não é verdade. Inclusive juntamente com o vereador. Eu só vim fazer um esclarecimento aqui e fazer um desafio para esses dois analfabetos administrativos, que quando eu falo algo é porque eu tenho conhecimento de causa. E acho que todo mundo tem condições de ter conhecimento de causa. Existe aí 79 mil para o Covid, isso vem para a Secretaria de Saúde e vem para o custeio de saúde. Compra de máscara, compra de luvas, de aventais ou qualquer outro material que vai ser usado aí nessa campanha do Covid. Acredito que não foi gastado tudo, né? Até o vereador Vanderlei cobrou aí uma prestação de contas, acho louvável, prestação de contas, que a Secretaria de Saúde e a secretária possam eu emitir um relatório ou vir nessa casa dar uma explicação de tal recurso. Mas os 506 mil, só para entendimento dos senhores, isso é matéria do Congresso, né? Isso vai ser pago em 3 parcelas, isso é recuperação de receita, né? Isso é recuperação de receita. Aquilo que o município não arrecadou e hoje o governo prometeu que vai repassar para os municípios, mas isso simplesmente é promessa em 3 parcelas. Esses 506 mil vai ser rateado em 3 parcelas. Me parece que a primeira vai ser pago agora na primeira quinzena de julho, a segunda na segunda quinzena de agosto e a terceira provavelmente no final de outubro. Então, eu acho que as pessoas, para dizer que alguém está falando mentira, basta conhecer, procura saber o que é receita, o que é despesa, o que é orçamento, que às vezes ele acha que orçamento é dinheiro, né? E não é, né? Fica à vontade, vereador.
Ô, vereador, cada curso não serviu para mim, que não sei, não fosse mim, já falava na lá logo. É o seguinte, o que eu vou falar agora, em relação a esse parque industrial que o senhor falou agora, quiser mesmo trazer emprego, para gerar emprego para o nosso pessoal que mora aqui em Santa Mônica. Só que para gerar emprego, não para gerar emprego para a mulher, o filho do cara, porque não adianta merda nenhuma. Para vir montar uma empresa aqui, para poder só colocar a filha, o filho e o tio, ou é para todo mundo, então não monta nada. Né? E aquele negócio de quem quer ir, quem indica, tem que acabar essa palhaçada. Né? O cara monta uma indústria, ah, vamos lá que o Zezinho, é meu amigo, vai para poder agraniar futuramente, depois para frente. Então, se trazer empresa para cá, tem que trazer mesmo. Só que, vamos montar uma empresa aqui, uma fábrica de bolinha. Aí coloco eu, minha filha e meu netinho. E os outros? Eu acho que isso tem que rever isso aí, beleza? É isso aí.
Tranquilo. Interessante a colocação, mas quando eu falo em gerar emprego, não é só emprego, mas divisa e renda para o município. Né? E da mesma forma que o município deu condições para aquelas pessoas se instalarem lá, no terreno, que também dê condições para eles se estabelecer realmente de verdade, de forma digna, com água e energia elétrica. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Valterino.
Companheiros, vereadores, senhores que nos assistem. Senhor presidente, eu sei que essa coronavírus está destruindo nós, nosso município. Isso daí é uma grande epidemia que nós temos no mundo. Mas outra coisa, senhor presidente, é uma coisa que eu gostaria de falar. Nessa casa de lei, a gente vê tanta conversa aqui, tanta coisas que a gente fica prestando atenção. Agora eu vou começar a falar sobre uma frase que eu e meu candidato a prefeito estão fazendo. A mudança só depende de nós. Luan Frazati Temi. Então, isso daí é um respeito, isso daí é um trabalho nosso com a sinceridade. Gente, a Câmara de Santa Mônica tem de prestar muita atenção na saúde, na educação, porque nós temos as críticas aqui em Santa Mônica. Mas eu, como vereador Valtemir Cândido, agricultor de Santa Mônica, trabalhador e trabalho dia a dia, e luto. E queria agradecer ao deputado Evandro Romão, que essas grandes, dessas plantadeiras de abacaxi aí que vocês estão vendo aí, já está no seu mar plantando, isso daí eu fico contente. Isso daí eu fico feliz da minha vida e de ver aquela balança que vai, daqui uns dias vai ser devorada, se Deus quiser, tem fé em Deus. E quarta-feira, o prefeito vai soltar uma pessoa lá para trabalhar. Isso daí que nós conseguimos ampliar e ajudar o nosso município a crescer. É os plantadores de abacaxi. Porque eu vejo quem carrega esse povo são as açougarias da Aparecidinha, são as percolarias e são os plantios de abacaxi em Santa Mônica. Por isso que eu falo e uma hora eu fico nervoso, mas eu não vou ficar nervoso não. Eu vou falar porque a gente tem que depender de uma Santa Mônica que eu mais estimo na minha vida, Santa Mônica Aparecidinha. Gente, o viveiro, não vou criticar o prefeito porque não depende de acabança desse viveiro. Nós temos que voltar esse viveiro em Santa Mônica, porque esse viveiro é o coração do agricultor, é o coração do nosso município, é esse viveiro. Esse viveiro que nós temos de voltar, porque eu vejo aí muitas críticas na saúde. Gente, falando em saúde, desculpa de falar. Quando nós vimos a Secretaria da Saúde lá de Loanda, eu fico arrependido, porque eu vim votando nos projetos do Serginho, porque eu gosto do Serginho, que foi um grande secretário da saúde que o José Otacílio pôs. Ele fez o nome dele lá, José Otacílio, Serginho da Saúde, mas através do José Otacílio, que teve coragem e botou ele lá, com a sinceridade e com a verdade. Gente, e ele fez um trabalho que ninguém tirou o Serginho da Saúde. Desculpa de falar. Eu não pedi isso com o Milestre, tramelo com ele. Não tiremos porque o Serginho era da saúde. E tenha certeza que um dia ele vai voltar na saúde. Tenha certeza. Zé Tacito, ele vai voltar na saúde. Agora eu vejo o Vanderlei falando em tudo, em não sei o quê, é não sei o quê, é fazer máquina de arroz, é fazer não sei o quê, e nada. Quando ele foi secretário da saúde lá no Milestre, ele destruiu nós tudo, tudo, destruiu tudo. Todas as casas que eu fui pedir voto, eu fui massacrado com a verdade, porque ele foi um secretário péssimo no nosso município. Desculpa de falar, falo na cara, porque eu sou um agricultor e a minha garganta está doendo de falar, de ver você falar em máquina de arroz, falar nessas coisas. Você tem de tomar uma atitude, largar essa Câmara de Vereador e ir embora daqui, porque não é absoluta nada para você aqui, Vanderlei. Desculpa de falar. Eu falo as coisas porque eu vejo a situação de Santa Mônica e me dói no coração, Vanderlei. Me dói no coração porque eu luto por uma Santa Mônica. Eu amo Santa Mônica Aparecidinha de coração. E tem uma coisa, na outra sessão, se você quiser falar contra mim, pode falar. Porque eu tenho toda certeza, porque eu sinto uma Santa Mônica e uma Aparecidinha, aquele povo que chega no posto de saúde. Ô, gente, quem chega no posto de saúde tem que ser bem atendido. E o Milestre está lá enterrado, fudido, rombado, por causa desse Vanderlei ainda fala em saúde. Esse homem tem de ir embora daqui. Desculpa de falar. Não estou fazendo eleição, não estou fazendo nada. Mas ele tem que cair fora desse município. E, gente, olha uma coisa que eu vou falar para vocês. Preste bem atenção. Juntamente com o nosso município de Santa Mônica Aparecidinha do Ibaí, nós temos de ter mudança. Eu tenho toda certeza que eu vou fazer uma política bonita juntamente com o Luan Frazato, um grande industrial, um menino que sabe administrar, que gira mais de 70 ou 80 empregos, e eu giro mais de 30 ou 20 ou 15 empregos em meu irmão e os abacaxi de Santa Mônica, que são os agricultura. Gente, eu desengasgo porque eu sinto uma Santa Mônica, eu gosto da Santa Mônica gostoso. Eu sinto porque eu amo a Aparecidinha, eu amo Santa Mônica. Era só isso, seu presidente, e muito obrigado.
Conforme inscrição, a palavra com o vereador José Tacílio.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem, para nós é sempre um motivo de satisfação tê-la sempre presente na esta Casa de Deus. Senhor presidente, hoje venho a essa tribuna até porque fazem algumas sessões e eu não venho a esta tribuna. Confesso, senhor presidente, e os senhores vereadores, os senhores e senhoras que nos assistem, para nós, que é da situação,
É uma situação assim, horas difícil, horas fácil. Por que difícil e por que fácil? É fácil quando a gente anuncia obras, é fácil quando a gente vê o prefeito empenhado em trazer algum benefício para o município, atendendo bem a população, aí tudo fica fácil. E difícil quando a gente vê as críticas dos companheiros, né, da oposição, muitas vezes crítica merecida, porque entende que quando existe situação e oposição, existe crítica e também tem que existir os elogios, aquilo que foi feito. E aquilo que foi feito tem que ser dito mais pela situação. E nós estamos aqui para falar, muitas vezes, daquilo que foi feito. Mas se também nós não podemos falar daquilo que não foi feito ou fazer crítica, é por isso que talvez a gente fique na situação. Eu sinto constrangido em fazer uma crítica ao companheiro, né? Ao prefeito que eu ajudei a eleger, ao prefeito que eu estou junto com ele de vez em quando, né? É difícil, talvez, até falar com ele no telefone, encontrar no gabinete, mas é o prefeito que nós temos e temos que respeitar e ir até o final. Aquele que não quiser ir até o final tem que romper. Eu, como sempre, tenho aí uma mentalidade de que se eu me elegi junto, nós temos que afundar no mesmo barco junto, fazendo crítica ou não fazendo crítica. Mas, senhor presidente, eu vi aí, atento as reclamações, os discursos, muitas vezes o discurso aí não apropriado para esse momento, desculpa, vereador Altemir, mas esse tipo de discurso não ajuda nem a candidatura do senhor e nem a do candidato nosso. Esse tipo de discurso não ajuda muito não, mas cada um tem o seu discurso e cada um segue o rumo que quer. Porque não é por aí, mas de qualquer forma, também respeito Vossa Excelência, que tem o direito, né, que tem imunidade para falar aquilo que vem desejar. Também não pode depois querer dizer que não foi criticado. Mas, senhor presidente, vamos lá. Iluminação pública, como bem disse o vereador Vanderlei, de fato, é uma vergonha, né? Uma rua até praticamente no centro da cidade e não ter iluminação pública e o próprio morador ter que colocar a lâmpada. Pois não.
Assim, a colocação foi interessante porque aquele trecho ali se arrasta aí há 30 anos aí, que é o trecho ali que pega da mais ou menos da casa da finada mãe do Viola ali até a igreja Adventista, né? Aí avança da igreja Adventista, que envolve o Adanço ali, até o Carlinhos, mas tem aquele trecho que vai até a dona Angelina Sogra do Palmieri. E esse trecho, vereador, não tem baixa tensão ali, não tem, só tem estirante, né? Então era bom que incluísse realmente isso para que as pessoas realmente voltassem a gozar de uma assistência de iluminação decente. Inclusive já teve até dois assassinatos naquele trecho escuro. Era isso, obrigado.
Obrigado pela explanação. Mas está indo na mesma linha. A iluminação pública, ela foi criada, se não me falha a memória, em 2002, ainda quando eu era prefeito. Por incrível que pareça, ela foi 5-4. Quatro vereadores votaram contra, inclusive o vereador Vanderlei, e 5 votaram, ficou 4-4, e o Aurélio desempatou 5-4. Acabou caindo sempre nas portas dele, dizendo que ele tinha aprovado a iluminação pública. Mas essa iluminação pública é uma lei federal, é uma lei feita em cima. Todos os municípios do Paraná existem iluminação pública. E aí eu quero falar onde é que eu quero ficar. Se é ilegal, né, passaram vários prefeitos aí depois de 2012. Passou o Palmieri, passou o Vinestre. O Serginho está com 8 anos, entendeu? Em 2002 foi criado isso aí. E a iluminação pública, muitas vezes, ela não é para cobrar a taxa, ela não é para estar tá iluminada a casa do cidadão que está pagando, muitas vezes. Não é, muitas vezes não é. Aí tem paga a iluminação pública de um modo geral no município, para a praça, para a principal. É lógico que o morador que mora quase no centro de Santa Mônica, se ele não tem iluminação pública na rua dele, é uma injustiça que estão fazendo ali os moradores daquela rua. Porque de 2002 para cá, né, já era para ter iluminação pública em quase todas, ou porque não todas, as ruas de Santa Mônica que apareceram no Ibaí. Até porque, o vereador Vanderlei tem razão, está se cobrando, né? E o dinheiro? Mas o dinheiro é para investimento, né? Investimento na própria iluminação pública e extensão de rede. E me parece que como pode também usar para pagamento das contas da luz aqui da prefeitura, da luz, de escola, da luz, de qualquer coisa, muitas vezes esse dinheiro é para usar, não usar para isso. E aí, vereador, aonde talvez não sobra o dinheiro para investir. Mas não deixa de não ser uma crítica construtiva, né? E é preciso rever, entendeu? Se não rever na administração atual, que na próxima administração seja prioridade para colocar luz nessa. Senhor presidente, nós tivemos aí crítica também a respeito da máquina de arroz. Eu queria dizer que parece que é fraca, de um certo momento para cá, dos prefeitos não conseguir comprar uma data sequer para instalar uma coisa. Não consegue. Não consegue. Parece que jogaram praga e não consegue comprar. Aí você fala, por quê? Eu vou explicar. Porque na época, aí eu tenho que falar. Na época que eu era prefeito, entendeu? Comprei várias datas para se construir algumas coisas aqui em Santa Mônica, porque a prefeitura não tinha terreno. Várias áreas. Aí você fala, onde é que você comprou dado? Tá. Aquele centro de eventos que está sendo feito lá na Parcidinha, lá, aquele terreno lá, foi eu que comprei. A creche padrão 90 aqui, que desde 2010, 10 anos, o terreno foi eu que comprei. Entendeu? Lá para cima do queimado tem dois terrenos. Foi eu que comprei. Vários terrenos lá embaixo na vila, tem várias casinhas lá que eu comprei. Vários, mais de 20 terrenos que eu mandei pegar, que eu comprei lá, está lá, um fez carro. Em frente ao Goldoni, ali eu comprei um terreno para fazer o centro de apoio ao trabalhador rural. O Minesco que deu para fazer uma igreja. Tá bom, construiu alguma coisa. Entendeu? Deu, o Minesco deu terreno para construir a igreja. Deu, mas eu comprei o terreno. Aí, eu estou falando isso porque eu quero chegar num determinado momento. O que, que é o que eu quero chegar? É, na administração do Minestre, né, o Vanderlei fez parte, fez um dos articuladores até da administração. Vocês não foram comprar o terreno. Comprou. Até porque tinha dinheiro que não podia fazer outra coisa. Tinha que comprar terreno mesmo. Como hoje, está tendo dinheiro, tem que comprar terreno. Entendeu? O prefeito falou que ia reformar as escolas com dinheiro de leilão. Mas não pode. Ele tem que comprar terreno. Tem que comprar alguma coisa. Né? Não comprou. Por enquanto não comprou. Não sei se vai comprar até o final do mandato. Mas o dinheiro está lá no caixa. Que é o dinheiro dos leilão. Então, no governo do Minestre, veio aí uma biblioteca. Não foram capazes de comprar uma data, entendeu? Para construir essa biblioteca, para melhorar a nossa cidade. Porque a biblioteca não melhora. Mas tinha que ir para um lugar para aparecer. Aí é onde fizeram. Dentro do pátio. Aí é onde eu quero chegar. E aí hoje, entendeu? O nosso prefeito atual não consegue comprar uma data para montar uma marca de arroz. Aonde é que o governador está falando? Aonde é que essa marca está montada? Dentro do pátio. Então vai beneficiar arroz dentro do pátio. Porque as administrações que passaram ali, o que está até hoje, não conseguem comprar uma data. Não conseguem, Florião. Teria que comprar uma data para montar a marca de arroz. É crítica, construtiva é ela, que a máquina está montada. Trouxeram dois sacos de arroz, três sacos de arroz e limparam aí no pátio. É brincadeira, limpar arroz aí no pátio. Para quê? Para testar a máquina e dar autorização para a caixa pagar. E o cara que vendeu a máquina, ele tinha que receber. E para receber, estava tá funcionando. Então funcionou dentro do pátio. O pessoal do banhadinho, trouxeram lá dois, três sacos de arroz. E vão limpar. É? O pessoal viu aquele poeirão, não, agora vai só marca de arroz aqui para limpar arroz aqui no pátio. Gente, não consegue comprar uma água. Então é praga que jogaram para o pote, entendeu? Não consegue comprar uma data. Ninguém consegue comprar uma data. Aí fala, não, porque eu não tenho terreno assim. Tá, eu tenho terreno assim. Mas tá lá em cima. A data, o arroz não era assim. Era na Aparecidinha. Né? A biblioteca não era dentro do pátio, não era lá em cima, tem que ser aqui, ali, entendeu? Vai virando as escolas, um lugar que aparecesse, não, tem que ser dentro do pátio. Então, essas coisas, muitas vezes, chateia quem está na situação que somos nós. Porque quem está na oposição, é muito fácil criticar, entendeu? E existe a crítica construtiva, e é um direito da oposição fazer a crítica, é um direito. É, não estou falando que não é direito, mas algumas coisas também a gente tem que falar. Porque se nós aqui só ouvir e não falar nada, nós só vamos falar amém. Quanto o dinheiro devolvido, que vai devolver, não sei se vai devolver no poço, né? 280 mil. Né? É brincadeira. Mas poderá até acontecer de devolver esse recurso. Mas, gente, na administração, Valerinho, de vocês, entendeu? Foi devolvido, assinado, devolvido, 200 mil real, entendeu? Para fazer 8 casinhas lá em Santa Mônica. Lá na Aparecidinha, 200 mil reais. Devolvi-se, ó. Estamos devolvendo porque não tem interesse em construir 8 casinhas. Então, quer dizer, por que eu estou falando? Porque se a gente não falar, as pessoas muitas vezes não sabem. Existe o perigo de ser devolvido os 280 mil, e aí perde todo o trabalho que foi feito pelos vereadores, principalmente a oposição. Fraga, Vanderlei, Formigão, que conseguiram aí esse recurso. Não sei se vai dar lei, mas o Formigão e o Vanderlei é um dos mentores do recurso. Então corre o risco de ser devolvido. Só que já foi devolvido. Será que é praga, então? Tem que devolver dinheiro? R$200 mil foi devolvido para 8 casinhas lá na Partida do Ivaí, assinado falando que não tinha mais interesse. Então, essas coisas é que chateia a gente aqui que é vereador e que muitas vezes tem que defender o prefeito, muitas vezes tem que fazer crítica, mas são coisas que a gente tem que falar. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, alguns recursos eu tenho visto assim que estão vindo para Santa Mônica, eles têm acarreado assim, direcionado para um determinado setor, exclusividade. Ótimo, foi servido. Sobata, né? As máquinas de arroz, a máquina de arroz veio para, é do município de Santa Mônica, mas ela está acarreada, não sei como é que se diz, direcionada para um determinado grupo que só vai beneficiar eles. Ótimo. Então, é preciso ter muito cuidado, porque se eu, falando eu, mas pode ser qualquer um outro produtor, precisar de um tobata desse, nós não podemos usar. Né? A máquina de arroz, nós não vamos ter arroz mesmo para. O Temi não vai plantar arroz, só plantar abacaxi. Não vai obedecer arroz. Né? Então, não vai usar. Vai ser só o pessoal do Maiadinho. Então tá, acarreado, só direcionado desse povo. Aí, temos aí a máquina de abacaxi. Ela está direcionada para um determinado pessoal. Só para o plantador de abacaxi. Entendeu? E aí, o recurso que está direcionado para todos, independentemente do que for fazer, mas que precisar pesar, é a balança. Essa está determinada para todos, porque se você quiser pesar um caminhão de esterco, você vai lá e pesa. Se quiser pesar um caminhão de abacaxi, você vai lá e pesa. Se quiser pesar um caminhão de arroz, você vai lá e pesa. Então a balança está pronta.
Uma galinha.
E, senhor presidente, outra crítica é do adquirir as máquinas para carregadeira. Nós, prefeito Sérgio, aí está conseguindo, parece que a terceira para carregadeira. Parece que a terceira, tá? Agora. E um cidadão esse dia falou para mim: olha só, está licitando uma outra porcaria. Será que aguenta até o final do mandato e vão sem quebrar? Quer dizer, ela vai chegar no dia 23, dia 30, vai quebrar. Por quê? Não consegue comprar uma máquina boa. A máquina boa que tinha foi vendida, que era a Key. Então, senhor presidente, é difícil a administração, quer dizer, atender toda a comunidade sem crítica. Isso é impossível. Qualquer que for o prefeito, é impossível sem crítica. Mas dá para você amenizar a crítica se você vir conversar com os vereadores, expor, entendeu? E ao encontro da comunidade, da população, para mostrar aquilo que está fazendo, aquilo que não pode fazer, de repente a crítica diminui. O Valdemir queria um minutinho.
Só colocar, senhor vereador, é que a Estobata também foram para a Vila Rural de Aparecida do Ivaí e outro para Santa Mônica, mas só para deixar informado.
Vereador,
não.
Só para falar da pá carregadeira, novamente acho que foi a Liu Bong, né, que ganhou a licitação. Eu vi que os chineses estão preparados para desgraçar o Brasil mesmo de máquina, porque eles conseguiram baixar aí quase 100 mil e apresentam o equipamento na linha do Tribunal de Contas como se fosse, né, a melhor máquina mesmo de verdade. E na verdade foi convidar aí a Komatsu, mas o cara não abriu nem a boca porque não dá para concorrer com o chinês, né?
Senhor presidente, porque o tempo está avançado.
2 minutos.
Tá? Mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas de qualquer forma, eu vou só explanar mais ou menos. Eu queria dizer para os senhores e senhoras que nos assistem, senhor presidente, senhores vereadores, dia 1º de janeiro de 1997, eu assumi a prefeitura de Santa Mônica com um débito de R$ 264.355,55. Aí, isso aqui, ó, tá amarelo, está guardado até hoje, entendeu? Tá amarelo, tá guardado até hoje. Isso de 1º, isso é 31/12/1996, isso aqui. Eu assumi dia 1º. Não, porque muitas vezes os prefeitos que passaram, eles falam, ah, mas eu tenho dívida, né? Não, eu estou pagando dívida. Então, aí na próxima sessão, se for possível, vou explicar direito. Em 1º de janeiro, não, o Milésio assumiu, entendeu? 1º de janeiro, e com a dívida que o Palmeiras deixou de R$ 170 mil, tá? R$ 170 mil. Em 1º de janeiro de 2013, o Sérgio assumiu a prefeitura e o Milésio deixou uma dívida para ele de R$ 780 mil. Eu assumi com 264, o Milésio com 170 e o Serginho assumiu com 780. Agora eu quero resumir para vocês isso aqui, o salário mínimo do dia. Então, dia 1º de janeiro de 1967, a dívida era 2.202 salário mínimo, que hoje o salário mínimo custa R$ 1.045. 2.202 salário mínimo. Dia 1º de janeiro de 2009, o Milésio assumiu com 170 mil de dívida, entendeu? Era 365 salário mínimo. 365 salário mínimo que o Milésio assumiu. Olha, eu peguei com 2.202. O Milésio já pegou com 365. E aí o Serginho assumiu em 2013 e o Milésio deixou uma dívida de 780 que correspondia, corresponde hoje, correspondia na época, 1.150 salário mínimo. Então você veja só, a minha dívida, entendeu? Paguei todinha. Todinha. A dívida do Milésio, que o Milésio pegou, ele ainda deixou uns para trás. Entendeu? Inclusive até algo passado, acho que até hoje tem conta para receber que o Serginho pagou. E do Palmieri, né? Não pagou. E o Serginho não pagou a dívida, muita dívida do Milésio, que o Álvaro Passarella ainda tem dívida para receber, e o Kika, no posto de gasolina. Então, portanto, as pessoas falam, deixou com dívida, né? Mas muitas vezes não pagou a dívida toda. Então, por aí vocês tiram 2.202 salários, né? 365 e 1.150. Você vê só se esse cidadão que passou e que está atual, se pega uma dívida de 2.202 salários, o que seria hoje do nosso município? Faça uma reflexão. Obrigado, senhor presidente.
Passamos para os colegas de líder.
Senhor presidente, como líder, eu queria só colocar uma colocação. Só voltando, ó, queria só completar o discurso do vereador José Otacílio. Se o Minestre pegou a folha de pagamento do Palmieri para pagar, só a folha de pagamento já está mais do que os 300 salários mínimos. E pelo que eu sei, o Minestre pagou contas do posto do João, pagou conta do Diolídio, pagou muitas contas no nosso município. Então, a folha de pagamento que o Minesque pagou do mandato do Palmieri, que ele não pagou a folha de pagamento, foi pago pelo mandato mesmo. Só aí já dá mais do que esse tanto de salário mínimo que está na conta, senhor vereador. Então, talvez o senhor não colocou a folha de pagamento, no caso, o Serginho colocou a folha de pagamento que o Minesque deixou preto também. Então, só colocando isso daí, que todos os prefeitos pegaram conta um do outro. Inclusive, folha de pagamento deixado pelo Palmieri. O Minesque entrou pagando no mês de janeiro, no dia 10 de janeiro, a folha do Palmieri deixada para trás. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Só um minutinho. Concordo plenamente com a vossa senhoria, só que realmente pagou a folha de pagamento.
Certo.
Só que o dinheiro estava na conta, não todo. E aí, devido ele não poder pagar toda a folha, você entendeu? Ele não pagou ninguém. Foi isso que aconteceu. De repente, o senhor não observou isso aí. Foi só isso aí. Não é questão que foi toda a folha. Faltava uma parte. E aí, como que ia pagar os professores? Como que ia pagar outro? E deixar. Então, deixou o dinheiro, uma boa parte na conta. Mas não tinha tudo, porque chegou só dia 10. Eu sei que foi assim,
certo?
Não constando mais escrito, passamos para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura da matéria de pauta.
Requerimento número 2/2020. Os vereadores abaixo assinados vêm com o devido respeito, perante acatamento, a presença de Vossa Excelência, requerer que seja votado em regime de urgência o projeto de lei 48, 49 e 50, de autoria do prefeito municipal.
Requerimento 02/2020, ele está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários se manifestam e favorável permanece como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes em um turno só.
Projeto de lei número 48/2020. Emenda. Abre crédito especial por excesso de arrecadação e dá outras providências. O prefeito municipal de Santa Mônica, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Legislativa o seguinte projeto de lei. Fica aberto no corrente exercício, um crédito especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 45.060.
O projeto de lei 048/2020 está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade dos votos presentes, foi tudo.
Projeto de lei número 49/2020, emenda. Abre crédito especial por excesso de arrecadação, incluindo nova meta de trabalho no PPA, LDO e DOA e da outras providências. Fica aberto no corrente exercício um crédito especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 340 mil, destinado à aquisição de um veículo van, ambulância.
O projeto de lei 49/2020 está em discussão. Ninguém para discutir, ele está em votação. Contrário, se manifesta, favorável permanece como está. Está aprovado por unanimidade dos votos presentes, leitura.
Projeto de lei número 50/2020. Abre crédito especial por excesso de arrecadação e da outra providência. O prefeito municipal de Santa Mônica, estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Legislativa Municipal o seguinte projeto de lei. Fica aberto no corrente exercício um crédito especial no orçamento geral do município, no valor de R$ 170 mil. Destinado ao apoio financeiro aos municípios.
O projeto de lei 050/2020 ele está em discussão.
Senhor presidente, esse apoio financeiro aos municípios se refere àqueles 500 e poucos mil que está para vir aí, parcelado?
É parte, criação do orçamento, parte deles mesmo.
Parte deles. Como que é distribuído? Nós estamos vendo aqui a distribuição desse dinheiro para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Ensino Fundamental e Especial, a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão, tudo distribuindo 50 mil. Como que se distribui um dinheiro desse assim? Eu não entendo assim. Como que se coloca? Eu queria assim saber. Como que se decide onde vai esse dinheiro? Aonde se gasta mais? Onde está previsto a despesa? Porque para a saúde só ficou 50 mil aqui. Ação social, 20 mil, que eu acho que é onde poderia colocar mais, porque é onde nós poderíamos talvez ajudar com a cesta básica, ou gastar um pouco mais na situação que se encontra hoje o município. Eu queria, assim, uma explicação melhor, senhor presidente, que tem, no caso aqui, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ela está fechada, está parada. Não poderia distribuir mais para a ação social e, no caso, com menos dinheiro aí? Eu quero que me explique por que, que a ação social só é 20 mil e outras secretarias que estão praticamente paradas, não estão nem trabalhando, tem 50 mil. E a saúde, só 50 mil.
Senhor presidente, sobre a discussão desse projeto, é o seguinte. Esse dinheiro chama-se apoio financeiro aos municípios. É o município para gastar aonde ele está achando a necessidade dele.
Certo.
Né? Agora, hoje, muitas vezes, o prefeito ele está necessitando até de alguma suplementação nessa área e aí ele já destinou direto, entendeu? Em vez de fazer algum cancelamento depois de coisa, ele já está fazendo, entendeu? Já um encaminhamento direto. Não quer dizer que vai gastar uns 50 mil aqui no departamento. Não quer dizer isso aí. Então ele destinou aqui e se sobrar dinheiro, né, nessa secretaria, provavelmente vai fazer um remanejamento para outras áreas. Agora, quanto à assistência social, bem lembrado é o seguinte, precisa ver se realmente está se fazendo uma assistência social adequada de acordo com a pandemia que nós vivemos dentro do nosso município. Entendeu? Eu acredito que está. E se a gente vê que não está e está havendo alguma reclamação da própria sociedade, da comunidade, a gente tem que cobrar o prefeito para que invista mais alguma coisa nessa área. Portanto, seria assim, seria 20 mil aqui na ação social.
Ação social? Provavelmente é porque foi... A ação social recebeu recursos oriundos de outra fonte aí devido ao Covid. Não só foi a saúde, mas a ação social, né? Nós sabemos que recebeu dinheiro de outras fontes. Eu acredito que esse é o valor que tem que ser repassado. Eu acredito que, o senhor falou aí da saúde, eu acho que poderia ter acrescentado aí para custeio um valor maior. Mas eu, assim, como recebeu o recurso de oriundo de outra fonte, eu acho assim, que só se precisar remanejar, né? Mas até então eu acho que o projeto está dentro das limitações.
Continua a discussão.
Senhor presidente,
por que não gastar mais na saúde? Eu acho que esse dinheiro tem que gastar mais na saúde. Saúde em primeiro lugar. É só isso daí que eu queria.
Nem mais um vereador para discutir, ele está em votação. Os contrários que se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade dos votos presentes, número 2.
Era matéria, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, passamos para as comunicações parlamentares. Não tem nenhum vereador inscrito. Convoco para a próxima segunda-feira, nesse mesmo local e horário, e declaro encerrada a sessão.